Oi, gente, eu sou o Leonardo.
E eu sou o Luiz.
E hoje a gente tá de volta nesse podcast aqui, mas não pra falar sobre algum filme que a gente assistiu recentemente, mas sim sobre as trilogias do mundo do terror.
Obviamente, nós não listamos todas as trilogias que existem, listamos algumas franquias e vamos falar sobre filmes conectados delas, ou não também, e filmes que provavelmente você nunca ouviu falar na sua vida também tem nessa lista aqui. Então já aproveita, manda nossa direct no Instagram, as trilogias que você conhece, aquelas do submundo, tipo, vou dar um exemplo aqui que a gente não colocou na lista, o Acampamento Sinistro, se divirtam.
E lembrando que a gente botou aqui na nossa lista as trilogias que a gente assistiu por completo, então se a gente não assistiu um filme ou não assistiu dois, a gente não vai colocar aqui, né? Não faz sentido nem a gente falar de filme que a gente não viu.
Se a gente não assistiu um, mas a gente sabe do que se trata, a gente colocou na lista. Agora, se a gente não assistiu e não sabe nada, a gente colocou, talvez, só pra passar por cima.
E já pra começar com o pé direito, a gente vai falar sobre Invocação do Mal, que pra mim foi um dos filmes clássicos que foram lançados recentemente e que sim, marcou pra caralho o cinema de terror. É um filme que, no primeiro, ele é excelente. No segundo, pra mim, particularmente, ele abaixa um pouco o nível. E no terceiro, ele fica ali no mediana, porque de fato, cara, o que, que eles fizeram com esse filme aqui foi crueldade.
Pra mim, o maior problema do Invocação do Mal é que no segundo filme a fórmula já ficou saturada, né? Ainda mais porque quando chegou o segundo filme de Invocação do Mal, já tinha Annabelle, já tinha os outros filmes aí, estavam, né, o Annabelle 2, saiu no mesmo ano de Invocação do Mal 2, então o pessoal já tava meio cansado, e aí quando chegou no terceiro filme, eles falaram, a gente tem que mudar, né, não pode ficar os Warren dentro de uma casa, e eles resolveram fazer eles indo atrás do espírito, né, eu achei interessante, fiquei feliz que eles tiveram essa cabeça, né, de mudar um pouco a fórmula do filme, e tentar fazer uma coisa diferente, só que aí tem todas aquelas coisas que a gente falou no vídeo, né, de desperdiçaram completamente uma coisa que a gente tava muito empolgado pra ver.
Simplesmente eles pegaram toda aquela parte do tribunal, toda essa parte realmente do que aconteceu naquele caso, e eles enfiaram nossa bunda, porque, mano, eles ignoram isso aí e começam a botar um monte de cena genérica de terror. E é isso aí, cara. É um filme bem decepcionante, na verdade. Talvez um dos mais decepcionantes da franquia.
Mas eu gosto da trilogia de Invocação do Mal. Eu acho que ela é bem fechadinha, assim. Tudo bem que é meio confuso, porque parece que tem alguns casos que foram antes e depois na história. Mas pra ser uma trilogia, assim, de filmes de que ao mesmo tempo não são conectados, mas são também, né? Porque eu gosto do Invocação do Mal. Pode ser uma franquia meio antológica, né? Tipo, que cada caso, obviamente, vai ter os Warren, que vão ser os protagonistas. Mas cada filme vai ser uma coisa diferente. Talvez eles mencionem que eles lembram de alguma coisa que aconteceu parecida, mas tipo não é um universo cinematográfico da Marvel, né? Então isso é legal pra mim. Aqui eles podiam ter caprichado no terceiro filme, né?
Faltou um pouquinho, mas eu gosto bastante da trilogia também, cara. Eu assistiria tranquilo, ainda não revi o terceiro, mas o primeiro e o segundo já vi várias vezes. Principalmente o primeiro, né?
Uma coisa interessante aí pra quem acompanha a gente é que eu não sabia o que era Invocação do Mal até eu realmente começar a pesquisar pra fazer o canal e tal. Porque eu ouvia falar do filme, eu já tinha assistido o filme, mas eu não vi ele no cinema, eu vi ele em casa. E foi aquele caso de tipo, ah, você coloca no filme e aí ele tá passando. Ou sei lá, minha mãe tava vendo e eu sentei pra ver com ela. E aí eu demorei uma tempão pra descobrir o que que era Invocação do Mal e todo mundo falava e eu ficava, que porra é essa? E eu descobri que eu já tinha visto todos os filmes.
Mas já conectando com Invocação do Mal, obviamente a gente vai ter que falar também sobre a trilogia fechada de Annabelle, que foi lançado o primeiro, aí depois foi lançado o segundo, que é uma prequel, e também o terceiro aí, foi um dos filmes que mais me deu raiva nesses últimos tempos.
O meu medo de colocar a Annabelle nessa lista de trilogias fechadas é que muito mais provavelmente esse do que Invocação do Mal vai ter um próximo filme, e também pelo fato de que cada filme conta uma história diferente e uma história desconexa, né? Eles só colocaram um numeral porque já tinha tido o primeiro, aí depois teve o segundo, e aí teve o terceiro. Eles não iam meter um Annabelle Criação. Eu gosto do segundo filme. Os outros dois, não sei muito o que falar, não. Prefiro não comentar.
Não, eu prefiro comentar sim, porque, cara, o primeiro filme é muito chato, é simplesmente insuportável de chato, e aí a gente fica acompanhando aquela história genérica de assombração que a gente já tinha visto em outros filmes. Tudo bem que Annabelle, cara, é aquela cara dela toda fodida lá, que a gente fica até com bastante medo quando a gente vê ela, mas no primeiro filme não funciona. Tem a parte do demônio lá que poderia ser mais apresentada e melhor. Aí no segundo filme é um espetáculo. Porra, muito foda o segundo filme, porque mesmo sendo uma prequel, ele ainda conseguiu salvar bastante a história, mesmo tirando um pouco do sentido dela. E no terceiro é uma palhaçada total, porque a gente já falou várias vezes que ele foi lá e criou o cardápio de monstros pra ser usados no Invocaversa. E nunca vi uma tática tão suja que nem essa aqui. Além de ser um filme merda, cara.
Eu gosto do segundo filme, porque mesmo que ele repete a fórmula e é mais um filme da franquia do Invocaverso e da Annabelle, ele é bem feito. E esse é o problema do 1 e do 3. O 3 a gente nem fala porque, mano, foi muita sem vergonha isso que os caras fizeram. Eles viram que o hype da Freira deu certo e da Chorona, incrivelmente, e falaram, vamos fazer um filme da Annabelle, onde a Annabelle, além, né, no primeiro filme, que originalmente ela já era inútil, e no segundo ela ainda é inútil, mas fica um pouquinho menos inútil, e no terceiro filme ela simplesmente só tá lá porque eles tinham que vender ingresso.
E é bizarro que mesmo a história não funcionando, a gente poderia até mesmo tomar sustos ali, meio que compensar. Só que não funciona, cara, porque os sustos são totalmente previsíveis, e é uma coisa que o Invocaverso tá sofrendo ainda, você sabe exatamente quando vai acontecer um susto. Vai lá, começa uma música e ela para. Aí você conta 3 segundos na sua cabeça e dá o susto em você. Você fala, ah, que legal. Ou até mesmo você consegue descobrir o que vai acontecer pelo movimento da câmera. Pô, a câmera tá ali parada, filmando o bagulho, você sabe que alguma coisa vai cair. Ah, a criança tá olhando por baixo da mesa. Obviamente a Annabelle vai cair ali. E acontece, cara. É simplesmente deplorável, porque não tem nada de surpresa.
É, basicamente os caras ficam tentando emular o estilo de direção do James Wan, sem o James Wan com aquelas sacadas de, tipo, fazer uma subversão, ou, né, mudar um pouquinho, ou até mesmo fazer um jumpscare que realmente dá medo, porque na Annabelle é ridículo, né? Tudo bem que a boneca é feia pra caramba, só que, cara, não é o suficiente pra assustar ela só cair da cadeira onde a criança tá olhando, sabe? Ou ela começar a levantar no canto do quarto, tipo, uau, meu Deus, que medo. Não, não, não tem, cara.
Os caras não conseguiram, os caras fizeram uma redenção no segundo filme pra depois no terceiro eles simplesmente cagarem pra franquia inteira. Eu não tô ansioso pra novo filme da Annabelle, não, mas eu sei que vai sair, então.
Eu sinto que o segundo filme tem mais a liberdade da direção do David F. Sandberg e por isso deu mais certo do que os outros, porque... Cara, o terceiro filme deu pra ver muito que os caras falaram, mano, coloca o máximo de bicho possível dessa lista aqui. E no primeiro filme os caras só falaram, mano, a gente precisa fazer uma história da Annabelle porque todo mundo tá em choque por causa da invocação do mal com aquela boneca lá que por algum motivo a bruxa tava brincando com ela. Sendo que foi literalmente só pra vender o produto.
E se você vai analisar mesmo assim, a história não faz o menor sentido, né, cara? Porque na Annabelle já mostra que o espírito já tava na boneca e depois é mostrado que ela tava meio que possuindo e que não tinha nada a ver com isso, porque, tipo, no primeiro filme é mostrado que a mulher tinha passado o demônio pro bicho.
Tem esse problema também na franquia de Invocação do Mal, no geral, né? Que eles, tipo, eles fazem coisa que no final, um momento, assim, às vezes no próprio filme ou num outro filme que é conectado, não faz o menor sentido, né? Exemplos da Freira aí, de toda a história, a da Chorona e também da própria Annabelle, né? Porque, tipo, os caras, no primeiro filme da Annabelle, eles falam que a Annabelle já existia, só que aí no Invocação do Mal e por algum motivo específico eles estão atacando os Warren, sabe? Tipo, é sempre um negócio assim de que eles têm que conectar tudo. Parece, é exatamente o que acontece com a Marvel, sabe? Em vez deles fazerem um filme bom sozinho e se der certo conectar, não. Eles conectam primeiro e depois eles fazem um filme em volta. Isso que é uma merda. E se a gente comentou do Invocaverso, que tudo é conectado nos mínimos detalhes, mesmo quando o filme se passa antes, depois, durante, em outro universo, mas ao mesmo tempo é conectado, a gente tem O Chamado, né? Versão, no caso, dos Estados Unidos, que são só 3 filmes fechados. Incrivelmente, eles têm conexão dentro do outro, mesmo que o terceiro é meio foda-se. Eu gosto do Chamado, assim, tudo bem que o primeiro é um bom filme, né, mesmo que ele é praticamente um remake cena por cena do Ringu, mas o segundo, mesmo com a crença insuportável, quando você vê o terceiro, o segundo fica bom. É impressionante.
É um downgrade e absurdo, porque, cara, o primeiro filme eu adoro. Eu acho até um pouquinho melhor do que o Ringu original, talvez. E o segundo, eu acho ele extremamente chato. Tem aquela criança do inferno lá, mas também o terceiro foi um dos filmes que eu, desde criança, no caso, quando lançou, eu fui lá e abandonei o filme. Eu não sabia, não queria assistir essa porra. Quando eu tava assistindo adulto, eu pensei a mesma coisa. Então, a franquia do Chamado é um enigma e eu não quero ver mais novo filme deles, não.
Mano, uma coisa que eu gosto dessa trilogia do Chamado é que realmente eles não têm vergonha. Eles só, assim, do primeiro pro segundo filme, é uma história, assim, das mesmas pessoas. E no terceiro filme, que não tem nada a ver, eles chegam a mencionar, talvez, assim, porque o filme se passa canonicamente no ano lá de 2017, se não me engano, que foi quando saiu o Chamado 3. Eles meio que fazem outro filme. Eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo é triste pro caso de ser uma trilogia, porque só virou uma trilogia porque não deu nada certo esse filme. Senão eles iam fazer um universo do Chamado. Meu Deus, imagina o Sadako versus Kayako dos Estados Unidos, velho.
Nossa, eu compraria fácil pra assistir. Mas foi engraçado que o Chamado, depois do primeiro e do segundo filme, houve aquele hiato de tempo, assim, que a gente não sabia se ia acontecer um novo filme. Quando foi anunciado o terceiro, a gente ficou até certamente hypado, porque, sei lá, né, cara, é um filme do Chamado. chamado, e querendo ou não, o segundo filme era ruim, mas ainda podia ter um ressurgimento. E quando lançou esse aí, pelo amor de Deus, é horroroso. E eu não espero que tenha um novo filme na versão americana, pelo menos, né, que já tá lançando ainda a japonesa. Porque, sei lá, os Estados Unidos, eu acho que ele não tá afim. Esses espíritos aí japoneses, eles perderam um pouco de hype durante os anos. E aqueles anos 2000 lá que todo mundo gostando, ele simplesmente foi largado pela indústria americana. E foda-se, né, cara? Porque eu acho que ninguém tá mais no hype de assistir a Samara fazer merda.
Ah, mano, eu acho que o grande problema desses filmes, principalmente as versões japonesas, são o fato de que nos Estados Unidos, que infelizmente é o que a gente consome mais e a gente tá acostumado, sempre tem aquela coisa de conexão, né? A gente brinca do universo cinematográfico da Marvel, mas se você pensar bem, qualquer franquia faz um pouco de sentido os filmes terem uma conexão dentro deles. Mas as coisas do Japão, eles não têm necessidade disso. Você vê, por exemplo, os gritos, né? Principalmente os japoneses e até os próprios chamados, que as histórias, elas têm uma conexão, mas elas não têm uma conexão ao mesmo tempo. Tipo, às vezes conta a história de alguém que gerou alguma coisa. E na versão dos Estados Unidos, eles têm que fazer diretamente uma sequência com os mesmos personagens lidando com o que aconteceu no primeiro filme, né, no caso do segundo. E aí no terceiro filme eles falam, vamos pegar só a essência do chamado, que é o quê? A fita, que foi esquecida, e agora eles estão tentando descobrir como é que eles vão fazer. Só que aí eles inventaram aquela história lá que, pra quem conhece, conhece. Pra quem não conhece, não conheça, não vale a pena. E aí virou um caos.
A gente até tava discutindo bastante aqui pra ver se valia a pena colocar também a franquia japonesa aqui, mas até que faz um pouco de sentido, mas a gente não sabe, porque tem o Ringu 1, o Ringu 2 e o Ringu 0, que é uma trilogia fechada, e tem outras versões aí, como Sadako 3D, e também tem a saga do Espiral, que é outra coisa totalmente diferente. Então a gente pensou até colocar essa parte inicial do Ringu, mas como tem outros filmes, a gente fica no imaginário nosso aí. Como se fosse uma trilogia, mas não é, né? Não sei.
O Ringu dá pra fazer uma franquia de trilogia, né?
Meu Deus do céu, o que tem de filme nessa porra aí, mano? Só não ganha no grito.
E falando no grito, a gente já pode puxar também a versão dos Estados Unidos, que a gente colocou aqui, porque a gente sabe que a versão do Japão também tem trilogia, inclusive tem até aquela que eu comentei que eu assisti acidentalmente quando a gente ia fazer o podcast da versão dos Estados Unidos, mas como a gente não viu praticamente nenhum filme do Ju-On, a gente botou só a versão dos Estados Unidos, que também, não sei nem se pode dizer que é uma trilogia conectada, mas são três filmes que tem alguma coisa ali junto, né? Só que aí, outra, de novo, né, acabamos de falar disso, que os caras não souberam adaptar, ainda mais pra fazer uma franquia, uma trilogia, quem dirá uma franquia de filmes que realmente mantessem a nossa atenção, porque o Grito 1 e 2 é a mesma coisa. E o terceiro eles tentaram mudar e ficou uma merda.
É o que eu sempre digo, cara. O primeiro filme do Grito, ele é totalmente mediano. Cúmulo do medíocre, porque, cara, realmente é um filme que ele não consegue conquistar a gente. É uma história totalmente genérica. E aí depois, quando vai passar pro segundo filme, eles conseguem abusar ainda mais os clichês, trazendo a irmã da nossa protagonista, que ela vai continuar ali a maldição da Kayako. E simplesmente no terceiro filme eles decidem trazer a maldição lá pros Estados Unidos, que é uma escolha até um pouco inteligente. Porque se você vai fazer a porra de um remake, faz no seu local ali, não vai roubar a cultura do pessoal. Tudo bem que eles já estão roubando, né, com os espíritos, mas eles vão lá e trazem pros Estados Unidos. O filme é horroroso, mas eu adoro ele.
Coisa a lembrar do que acontece no filme me dá um desespero.
Cara, eu ainda tenho um pouco de ódio do terceiro filme ainda, porque tem aquelas cenas que ela começa a sair dos lugares, tem tipo, ela saindo de uma foto, ela saindo do quadro, é horroroso, mas sabe quando tem aquele guilty pleasure assim, internamente, é impossível controlar, cara.
Eu entendo o que acontece comigo às vezes. Algumas trilogias que a gente vai falar hoje, eu tenho esse sentimento.
Eu até senti um pouco disso, até voltando um pouco no assunto no chamado 3, que, cara, acontece aquela cena lá na televisão que eu vibrei, eu falei, caralho, é isso, finalmente acertou alguma coisa, que ela simplesmente levanta da televisão, tipo, a televisão no chão, ela levanta ela, é sensacional.
E o pior ainda é que a gente fica falando da versão dos Estados Unidos como se fosse ruim, só que a gente sabe que a versão japonesa também não é aquelas coisas, né, porque os caras perderam a mão. Eu acho que assim, no momento que você, pra fazer uma trilogia, você tem que estar com uma coisa muito coisa na cabeça, e aí o que acontece? Os caras nunca estão com esse pensamento. A maioria dos filmes que a gente vai ver aqui nessa franquia, a maioria dos filmes que a gente vai ver nesse podcast aqui é exatamente isso. Os caras fizeram um filme sem pretensão nenhuma, o filme deu super certo e os estúdios falaram, beleza, você vai fazer de novo. E aí começou a virar um caos total, né? O chamado e o grito é o pior de tudo da lista, porque ainda é a versão americanizada, né? Por que que não dublou e legendou a porra do filme original, velho?
É, cara, e a franquia do grito japonesa eu não tenho o menor interesse em assistir, porque pelo as más línguas aí que eu ouço, eles falam muito mal dela. Então, eu não vou perder meu tempo assistindo o 44444. A próxima trilogia fechada é o Eu Sei O Que Fizeram No Verão Passado, que, cara, eles têm os três filmes, o terceiro filme não conecta, eu acho, quase de nada, mas o primeiro e o segundo, eles são muito ruins até.
Essa trilogia é uma coisa bizarra, porque é mais um caso, assim, a gente acabou de falar do Chamado e também no próprio Grito, que os caras fizeram um filme, aí eles falaram, dá pra fazer uma sequência, só que aí, diferentemente das versões japonesas, eles fizeram uma sequência direto, né, ou seja, contando a história dos mesmos protagonistas, lidando com o que aconteceu no primeiro filme, e aí no terceiro filme, os caras falaram, mano, vamos fazer um filme? O que a gente vai fazer? Eu não sei, mas vai ser do... Eu sei que vocês vieram no verão passado, então a gente tem que colocar o pescador.
É literalmente isso, cara. Porque o primeiro filme, ele é medíocre. Ele não é bom, ele não é ruim. Ele tá ali na metade. É a mesma coisa que acontece no Grito. O segundo filme é horroroso. É, tipo, muito ruim mesmo. Eu odeio o segundo filme. Aí passa pro terceiro, ele fica num jeito muito estranho, porque além de ser um filme muito bagaceiro, parece que os caras não estavam com a vontade menor de gravar aquilo lá. E eles ganharam o direito do filme num bingo, tá ligado?
É uma coisa muito bizarra, porque eu não sei como essa trilogia virou uma trilogia, porque o primeiro filme, além do mais, ele fica na sombra eterna do Pânico, né? Porque o Kevin Williamson tinha acabado de fazer o Pânico e aí ele quis fazer um slasher mais slasher, e fez todos os elementos de quem será que é o assassino que tá matando a gente, não sei o que, o assassino que nunca aparece, e aí ele aparece pra revelar que aconteceu alguma coisa que eles estavam envolvidos. Ou, às vezes, não, né? Ele simplesmente tava matando as pessoas porque elas estavam lá onde ele tava. E aí, velho, só que o primeiro filme não é bom, ele é um filme ok, dá pra assistir, só que, cara, quando chegou no segundo filme, parece que os caras olharam, viram todas as franquias slasher, que nenhuma na época tinha uma conexão de um filme pro outro, a não ser o fato de que às vezes tinha um personagem que sobrevivia de um filme pro outro pra morrer, e aí eles falaram, vamos fazer baseado nisso, o que que a gente pode fazer? Tira os protagonistas, põe em outro lugar e põe o mesmo personagem com alguém que ele conhece pra ajudar.
Cara, a motivação dos personagens, o que acontece com eles no segundo filme é deplorável, assim, sabe? Eles vão lá, apresentam o personagem que vão morrer na mesma cena, aí também aparecem novos amigos lá, a mesma coisa que acontece no Pânico, mas muito menos desenvolvido, e eles vão lá, viajam pra uma ilha, e na ilha é tudo planejado pelo pescador que vai lá chegar pra matar eles, e simplesmente o Ray, que é o namorado dela, que tipo, mano, ele deveria ir com ela, porque eles meio que estão querendo casar, simplesmente ele fala, ah, eu não vou com você, por birra. E aí simplesmente é isso. Depois de conversar alguns segundos com o amigo dele, ele simplesmente fala, ah, eu acho que eu vou sim. Ele vai lá, sofre um acidente, pesqueiro vai lá, mata o amigo dele, ele vai parar no hospital, fica passando o filme inteiro fora da ilha pra aparecer nos últimos 5 minutos pra fazer o seu arco de redenção, que não tem redenção.
Talvez essa seja o filme da lista que mais sofreu de ser uma coisa de... por causa dos seus antecessores, né? Porque, velho, tinha que ser maior, ele tinha que acontecer alguma coisa. E aí eles falaram, mano, os slashes, as sequências geralmente são ruins, então a gente tem que fazer uma sequência legal. E aí eles tentaram fazer um negócio muito uau, assim, de meu Deus. E, cara, quem aprovou esse arco do Ray o filme inteiro, que ele fica andando sozinho pra chegar na ilha, faltando 10 minutos pro filme acabar e salvar o dia, foi um filho de uma puta. Só pode ter sido o Fred Prinze Jr. que fez isso aqui. Eu acho que nem ele mesmo faria, porque deve ter sido uma merda filmar esse filme, porque ele tá fudido o filme inteiro.
E no terceiro filme é pior ainda, porque não volta nenhum personagem, não é mencionado nenhum deles, e o assassino do Eu Sempre Vou Saber O Que Vocês Fizeram No Verão Passado é um zumbi.
Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. No Chamado 3, por exemplo, você que tá indo assistir esse filme, você já conhece a história do Chamado. Então eles meio que passam por cima ali e fazem um filme solo. No Eu Sempre Vou Saber O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, eles simplesmente não tinham um filme pra fazer. E aí, como você bem disse, eles ganharam no bingo o direito de fazer esse filme aqui, foi um sorteio. E aí os caras falaram, mano, vamos fazer um filme dessa franquia. Tá, como é que a gente vai fazer? Vamos ignorar tudo que acontece, vai virar uma lenda urbana, que em vez de a gente fazer outra coisa, uma história desse filme, a gente vai transformar o assassino num zumbi. Ele tem motivo pra ele ir atrás das pessoas.
Eles meio que corromperam a imagem dele fingindo que era o pescador lá no meio do parque de diversão. Meu Deus, cara. É horroroso esse filme aqui. Nem dá vontade de assistir de novo.
O Ben era tão filha da puta nos primeiros dois filmes que eu não duvidaria nada que ele ficaria tão puto quando alguém manchou a imagem dele que ele ia voltar dos mortos. Mas ao mesmo tempo, vai tomar no cu, mano. Quem teve essa ideia, cara?
E já falando em um caso de lenda urbana, que foi o terceiro filme do Eu Sei, agora a gente vai falar sobre uma trilogia que chama Lenda Urbana. Tudo bem que o terceiro filme não é muito bem conectado? Sim, mas o primeiro e o segundo eles são muito bem conectados e o terceiro ele foi feito da mesma forma que aconteceu no Eu Sei. Ganharam no bingo e falaram, oba!
É que assim, o primeiro primeiro e o segundo filme já, eles só são conectados por causa de uma certa cena, né? Na verdade, tem uma personagem e tem uma cena meio pós-créditos ali que conecta. Mas, em geral, não tem nada a ver o filme, né? Tudo bem que, assim, é o mesmo filme de novo. Então, eu acho que pode dizer que ele é conectado por isso. Mas, realmente, cara, eles capricharam no terceiro filme, que, na verdade, é um spin-off, né? Mas a gente trata como trilogia porque foi tão ruim que não virou uma franquia.
É, e, cara, ele levou o nome. É a mesma coisa que aconteceu no Eu Sei. São duas franquias que eles têm o exato mesmo caminho. O primeiro filme, exatamente, medíocre pra caralho. No segundo, é muito ruim. E no terceiro, tem aquela parte lá que, mano, não faz o menor sentido esse filme existir. Mas, incrivelmente, no terceiro filme da Lenda Urbana, eu tenho um carinho.
Eu gosto da ideia do Lenda Urbana de fazer um spin-off, né? Já que no primeiro... A ideia do Lenda Urbana, pra mim, é muito da hora. Eu gosto muito de um assassino que mata baseado em Lenda Urbana. Mas eu também acho muito legal uma história sobre as lendas urbanas estarem perseguindo pessoas, né? Se for bem feito. Só que aí, quando chegou no Lenda Urbana 3, A Vingança de Mary, ou Blood Mary, eles simplesmente ignoraram completamente a história de origem, a Lenda Urbana, e fizeram só um filme com esse nome pra vender, cara. Isso que mais me incomoda. Os caras não tiveram nem a cara de pau de admitir isso, porque eles colocaram no título e você vai achando que vai ser a loira do banheiro.
É, e você vai com aquela expectativa, assim, realmente, que no primeiro filme você vê o assassino. No segundo, também tem um outro assassino que é revelado. E já no terceiro filme, você sabe que é uma entidade fodida que vai correr atrás das pessoas. É legal mesmo ele sendo uma lenda urbana. Muda um pouquinho do, como o Lee tinha comentado, do primeiro e do segundo filme que o assassino matava com lendas urbanas. Nesse aqui é uma própria lenda urbana aparecendo. É a mesma coisa que acontecia com o Gugu, tá ligado? Só que nesse terceiro filme aqui ele foi filmado com uma batata. É muito ruim a qualidade. Também, cara, a produção, a atuação, tudo no geral, foi feito com dinheiro de pastel.
Pior que eu tenho que admitir que eu gosto dos primeiros dois lendas urbanas, assim. Não vou falar que eu gosto, é uma palavra forte. Mas eu acho legal e até a revelação dos assassinos. Tipo, é muito exagerado, mas eu acho que é bem construído dentro do filme. É meio plausível, assim. E deixa você pensando quem será que é dessa vez. Mas no terceiro filme, eles nem tentaram fazer isso, porque eles contam o que acontece pra gente no começo do filme e depois você fica o resto do filme inteiro esperando a protagonista descobrir o que aconteceu pra ir lá e resolver o problema. E a resolução do problema também é sem vergonha, né?
E eu sempre vou dizer, Lenda Urbana 3 é injustiçado porque ele é tão tosco, mas tão tosco que ele é bom.
E saindo de uma Lenda Urbana que todo o mundo conhece pra uma que é praticamente uma versão da Deep Web dela mesma, o Candyman é uma franquia que também é uma trilogia, né? E um filme Marico diretamente do primeiro. É basicamente a Bloody Mary se fosse racista.
É verdade, né? É que o Candyman é racista.
Se envolvesse racismo, melhor
assim. O Candyman é um dos filmes, assim, que eu não tinha menor conhecimento. Eu só fui descobrir ele mesmo por conta do podcast que a gente foi gravar. Inclusive, foi o primeiro podcast que a gente fez, porque o primeiro episódio foi sobre filmes que foram baseados em lendas urbanas. E eu tinha visto na internet que tinha o Candyman. Eu falei, caralho, eu nunca ouvi falar, vou assistir. Quando eu assisti o primeiro, eu fiquei simplesmente apaixonado e eu fui assistir todos os outros da franquia. Os dois primeiros, eu acho ele sensacional. Aí depois tem o terceiro, que obviamente ele vem pra estragar.
O Candyman, ele é um marco muito da hora, porque além do primeiro filme ter uma qualidade muito boa, pra você que nasceu após a existência do Candyman, você pode até pensar que o Candyman era uma lenda urbana de verdade. Mas não é. Ele acabou virando uma lenda urbana por causa do filme. Isso, você vê o impacto cultural que aconteceu nisso aqui. E realmente, eu acho os três filmes de um nível bom, assim. Tipo, o primeiro é extraordinário. O segundo filme e o terceiro filme, eles... O problema deles é que eles meio que se perdem durante eles, porque eles tentam ser uma sequência, só que ao mesmo tempo eles mudam coisa do filme original. E eu não aguento mais ver o Candyman sendo cortado a mão e jogado abelha nele, porque acontece em todos os filmes isso.
Inclusive, eles mudam até a história de origem dele e também a forma de matar, porque, cara, no primeiro filme eles vão lá e conseguem tirar ele da área ali, porque depois a mulher assume o local. Só que aí no segundo ela vai lá e decide matar ele de um jeito, e no terceiro ela vai lá e mata de outro jeito, porque aquele ali seria o jeito certo. Mas não faz o menor sentido. Eu gosto do segundo filme mesmo, ele mudando bastante da história, mais por conta mesmo da presença do Tony Todd, mas no terceiro simplesmente ele perdeu as estribeiras e foi lá e meio que fez parte do roteiro da produção do filme, e ele foi lá e protagonizou algumas cenas com mulheres peladas. Eu acho que esse foi o motivo dele ter voltado pro terceiro filme.
Eu acho que o problema, assim, de talvez todos os filmes que a gente listou aqui, pelo que eu tô olhando, eu não lembro de nenhuma que realmente você percebe que os caras tiveram a ideia de fazer uma trilogia antes, e o único que foi anunciado que seria uma trilogia logo, eles destruíram no segundo filme já e no terceiro, a gente, né? Candyman é um grande exemplo de um problema, porque pelo menos eu sei que vocês já não viram o passado, e o 2, e o Lenda Urbana 1 e 2, eles conseguiram conectar de uma forma mais aceitável. No segundo e no terceiro filme do Candyman, além de eles mudam a origem, e eles sempre têm que matar o Candyman, e como eles mataram no primeiro filme, seria muito bosta se eles descobrissem que era daquele jeito e matassem ele de novo igual. E aí eles tentam mudar e aí vira um caos, porque dentro da mitologia do Candyman não dá pra matar ele, porque você mata ele de um jeito ele volta, você mata de outro jeito ele volta de novo, então fodeu, né?
Eu até consegui entender bastante assim, mas o terceiro filme pra mim é deplorável, porque além dele ter um custo muito baixo, porque a gente vai perceber isso mesmo na primeira cena lá, que eu fiquei inconformado logo no começo, que já mostra a nossa protagonista tendo um sonho com o Candyman, e logo aquele banheiro lá que ela tá mostrando, as esquinas, elas são inacabadas, elas são tipo, parece que não teve um reboco na parede, não teve nada ali pra fazer, então dá pra ver exatamente um buraco ali, mas não é pra ter um buraco, não é pra ser, ah, é um negócio ilusório, mas não, é simplesmente porque o cenário foi feito com a bunda, e aí eu falei, mano, não é possível, cara, aí começa a ter um monte de erro de continuação, a personagem que é totalmente desinteressante, que tá ali só pra ser um sex symbol, também o Candyman que volta, mas também eu gostaria que não tivesse voltado, eu não gostaria de dizer isso, mas cara, o Candyman nesse filme aqui tá deplorável.
Virou um assassino sem cérebro, como acontece com tudo, né? O Candyman original é muito interessante por toda a história que ele conta, né? Toda a questão do racismo e essas coisas. E aí, no segundo filme, ele já começa a ficar meio desmiolado, e no terceiro filme, ele simplesmente só quer traçar a personagem principal, porque ela é a 15ª neta da mulher que fez ele morrer.
O Candyman não deveria ser considerado um filme slasher, mas ele acabou aparecendo um filme slasher logo nos últimos filmes, já puxando um filme que é slasher e que é assumidamente Rua do Medo, que a gente tem um carinho especial porque é a primeira trilogia, eu acho, que ela foi planejada desde o início e ela foi lançada em apenas um mês.
Cara, o Rua do Medo foi uma das coisas que mais me satisfez, porque beleza, assim, se você assistir só o primeiro filme, que aconteceu com muitas pessoas que desistiram, porque o primeiro filme, ele é um filme Netflix, tem toda aquela energia da Netflix da época deles voltarem lá pros anos 80 e essas coisas, mas assim, se você dá uma chance pra ver os três filmes, ele é uma história muito bem feita e você vê que o primeiro filme é literalmente um filme introdutório, e o segundo e o terceiro filme que vão desenvolver realmente a história. Eu acho em alguns certos pontos que ele é muito adolescente, muito Netflix, mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante essa ideia de que, mano, você mostra que se você tiver paciência, você não só consegue fazer uma trilogia bem planejada, mas você consegue fazer ele com qualidade. A direção é muito boa, inclusive até no segundo filme, que a diretora não ia fazer o segundo filme e ela acabou dirigindo, por isso que você percebe que do primeiro pro terceiro filme a direção é de um jeito assim, mais da cara dela, e do segundo filme foi uma coisa mais assim, tipo, ah, eu vou fazer o que eu consigo. E, cara, é muito bem feito, e eu acho que, mano, é a prova de que se você usar um pouco o seu cérebro, você consegue fazer uma coisa. Ou se não, não faz trilogia, entendeu? Deixa o negócio em paz, velho.
Eu gostei bastante do Rua do Medo, porque ele não é apresentado como se fosse realmente uma trilogia que a gente tá acostumado a ver. Ela já foi planejada pra ter o começo e também ter o final da história. E ela não ia ser cancelada nesse meio tempo, porque simplesmente eles já tinham planejado e gravado os três filmes. Eles iam lançar do mesmo jeito. Então é praticamente como se fosse uma série. Você vai lá, já lança a sua temporada, você sabe o começo, já sabe o final, os episódios vão lançando continuamente, e é isso, cara, eu acho o Rua do Medo muito mais uma série do que mesmo uma trilogia, porque você não vai lá no primeiro filme, termina a história, depois no segundo você vai lá e termina a história, e no terceiro você vai lá e termina de novo. É simplesmente, você começa no primeiro e termina só no terceiro.
E é exatamente isso que é uma trilogia, né? Ele praticamente pegou o formato de um filme, que é começo, meio e fim, de qualquer mídia, na verdade, né? Começo, meio e fim, e dividiu em três filmes diferentes, e é muito interessante, até porque o segundo filme, por exemplo, que conta uma prequel, né, que é aquele famoso filme contando a história do que aconteceu pra chegar, né, num momento assim, o famoso MacGuffin, né, eles têm que explicar o que aconteceu pra eles descobrirem onde tá tal coisa pra ir buscar. E aí no terceiro filme eles voltam mais ainda no tempo pra terminar de explicar a história e é satisfatório, cara, é legal você ver o desenvolvimento dos personagens, até eu que sou hater, assim, oficialmente do casal lá principal, você viu que o desenvolvimento é legal, assim, até eu não sei, eu acho que é porque no terceiro filme realmente o pessoal, né, do primeiro filme entregou muito mais atuação. Eu acho que no segundo filme ele se sobressaiu pra mim, não só por ele ser um slasher normal, né, um slasher clássico, também porque eu acho que ele, os atores estavam mais conectados melhor. O primeiro filme, o pessoal dependeu mais do terceiro filme pra ser bom. Mas aí, cara, no terceiro filme, quando você volta pra 1994, você já tá acostumado com os atores, você já fala, caralho, eu quero muito terminar essa história, eu tô torcendo por eles. Isso que é legal, eles conseguiram, né, fazer um negócio que poderia dar muito errado se não fosse feito bem.
O primeiro filme, como o Luigi comentou, não entrega tanto assim, ele é legal, é chocante em muitas das partes que eu fiquei bem chateado até no primeiro filme. No segundo é bem legal a história de slasher e é melhor que muitos filmes atualmente assim que a gente tem disponíveis. E no terceiro, cara, pra mim é o meu favorito com certeza, que ele conta lá a história da bruxa. Ele volta volta muito no tempo pra conseguir explicar um negócio que ele é fechado bem redondinho, tá ligado? Então eu acho que o terceiro filme ele consegue fazer tudo o que é de bom, além de finalizar uma trilogia que a gente tava bem ansioso pra assistir. E que inclusive ainda falaram que vão lançar um quarto filme, ou até mesmo uma nova trilogia, sei lá.
E além de ser baseado nos filmes de R.L. Stine, né, que o Rodo Medo é praticamente o Goosebumps de adulto, ele é uma coisa meio infinita, porque você pode pegar, tipo, várias épocas, tudo bem, assim, não é legal você voltar muito no tempo, né, porque teoricamente em 94 foi a primeira vez que conseguiram desfazer a maldição. Pode ser até uma coisa paralela, pode ser uma série antológica que cada trilogia se passa num universo que coincidentemente, né, aquela cidade lá tem algum problema. Ou também, cara, simplesmente taca o foda-se pra lógica e vai fazendo o filme. Se o filme for bom, não tô nem aí pra lógica.
Eu tô bastante ansioso pra um possível filme. Eu queria até uma volta daquela continuação da história da bruxa, porque aquele momento ali foi um dos melhores pra mim. E além deles usarem os mesmos atores em todos os filmes repetidos assim, isso aí me conquistou pra caralho.
Eu acho que o único problema mesmo é que eles encerram a história, assim, teoricamente, né? Porque a gente vê claramente numa cena ali que alguém pegou o livro e pode continuar aquela história. Seria uma coisa de continuar depois de 94, né? Então não teria muito o que fazer, porque eles apresentam tantos personagens, né? Tantos assassinos da cidade de Shadyside, que você fica interessado em ver, né, como é que foi aquela matança. Tanto que o segundo filme faz isso com maestria, né? Ele mostra lá um assassinato que a gente já tinha ouvido falar, que é importante pra história que eles estão contando. Eles poderiam ter feito isso com os outros, né? Seria muito legal.
E já puxando o gancho que a gente tinha comentado do terceiro filme do Rua do Medo, falando de bruxa, a gente obviamente tem que falar sobre a trilogia mais estranha de todos os tempos, que é a trilogia de Bruxa de Blair. É uma trilogia? Talvez não. Mas a gente considera porque tem três filmes, todos são conectados, mas não de forma interligada entre eles, que nem uma teia de aranha. Mas sim, são universos paralelos diferentes.
É basicamente o segundo é conectado com o primeiro e o terceiro é conectado com o primeiro. Ou seja, o filme bom ficou a salvo. Os outros dois tentaram apagar o antecessor e não deu certo.
É, porque o primeiro filme ele foi lançado, o segundo ele veio com aquela proposta lá de fazer uma continuação digna, mas ele falhou muito miseravelmente, e no terceiro eles foram lá e meio que apagaram o segundo filme, ou até mesmo aconteceu e a gente não tá sabendo, e simplesmente ele foi lá e tentou fazer uma continuação direta do primeiro. A mesma coisa que acontece com Halloween, mas já que tudo é interligado e são três filmes, a gente decidiu falar aqui. O primeiro filme é muito foda, sim. O segundo é ruim, o terceiro é mediana. Clássico, né, cara? Eu acho que a gente já ouviu essa história mil vezes nesse podcast.
Eu acho que assim, o terceiro filme, ele é basicamente o primeiro, só que corrigindo o problema que as pessoas têm com ele, né? A grande massa, né? Que é, não acontece nada no filme. E o segundo filme foi só uma coisa que os caras tentaram fazer uma coisa legal, né? Já que quando a gente pesquisa sobre o filme, a gente vê que originalmente era uma ideia pra comentar sobre toda a histeria que aconteceu, já que o marketing do Bruxa de Blair original foi que os atores realmente tinham desaparecido, né? Então eram pessoas de verdade. E as pessoas foram ver se tava tudo certo lá, entraram na floresta, e eles fizeram o segundo filme sobre isso. Eles simplesmente viram um caos, porque é aquele famoso negócio de tipo assim, mano, vamos usar esse nome pra ganhar dinheiro. Porque não tem conexão com o primeiro filme, só a única coisa que fala é que o pessoal entrou na floresta, e aí em vez de continuar nesse comentário, eles simplesmente esquecem isso e falam, vamos escrever um roteiro completamente absurdo. O terceiro filme, cara, já virou genérico esse negócio, né, de continuação direta, que é o irmão que vai fazer alguma coisa, ou a irmã, ou a esposa. Aconteceu até no Resident Evil isso, mano, vai tomar no cu.
É deplorável, assim, eu acho que o terceiro filme, ele é mais por conta da breguice, sabe? É o que ele tentar fazer, o que o primeiro filme não fez, que é mostrar muita coisa. O primeiro é excepcional, o terceiro, ele consegue ser um medíocre absurdo, assim. Porque eu não acho ele um filme ruim, mas ele passa demais, cara. Tem umas cenas, assim, que são totalmente desnecessárias, e ele está ali tentando adaptar o que tava o horror naquela época. Porque, mano, aquela cena lá que aparece verme saindo do pé da menina é totalmente desnecessária e não leva a lugar nenhum.
E sem contar que é basicamente o primeiro filme de novo, só que com esse detalhe de que eles mostram a bruxa, mostram coisas acontecendo que não acontece no primeiro filme. Porque é a mesma coisa, as pessoas entram na floresta pra buscar alguma coisa, né? No caso do primeiro filme era pra fazer o documentário. O terceiro filme é pra procurar a irmã do protagonista, que era a Heather. E aí acontece as mesmas coisas. A bruxa, os caras vão acampar, e a bruxa começa a mexer com a cabeça deles, aí alguém some, depois volta, e eles começam a não conseguem sair do lugar. Eles ainda tentam finalizar o filme explicando coisa. É impressionante, cara.
Eles não conseguem, cara.
Inclusive, o segundo filme, ele pode ser canônico nesse universo, mas é meio foda-se, né? Então, eu acho que a gente pode bater o martelo e dizer que o segundo filme existe, sim, nessa continuidade, porque o terceiro filme, ele se passa na época, né? Que foram 15 anos depois de que aconteceu no filme original. Dá pra ter acontecido o que aconteceu no segundo filme, lá.
Se fosse lançado naquela época o filme, o cara já deveria ter visto o filme da própria irmã, que morreu. Ou ele viu e depois viu lançando um outro vídeo dela andando na casa. E aí, sim, ele percebeu que ela poderia estar viva.
É que eles encontram as fitas, né? Mostrando que ela poderia estar viva. Mas, na verdade, era a bruxa traindo coisa. Ai, mano. Incrivelmente, eles fizeram o que o Resident Evil 7 fez antes do Resident Evil 7 fazer.
São visionários, velho. E novamente, já puxando o gancho de bruxa pra outra bruxa, que é Suspiria. Porque Suspiria é foda, velho. A gente gosta bastante do Suspiria e também do remake que foi lançado, mas a gente não tá falando sobre os dois. A gente tá falando só apenas sobre Suspiria, A Mansão do Inferno e também A Mãe das Lágrimas, que é a trilogia feita pelo Dario Argento, que todas são conectadas e conta a história das três irmãs.
O Suspiria é uma coisa interessante, porque os filmes, eles existem no próprio universo, né? Eles têm a conexão, já que a gente vê as três irmãs morrendo, só que cada um é o seu próprio filme. Isso é muito legal. Inclusive, a gente até ficou em dúvida se a gente colocava mais coisas assim, né? De filmes que poderiam fazer parte de uma trilogia, mas não são uma trilogia. Porque se você pensar bem, os Suspiria são três filmes da mesma história, entre aspas, as irmãs. Mas, cara, se você assistiu o filme sozinho, ele é um filme, entendeu? Eu recomendo não assistir O Mãe das Lágrimas.
Aquilo não é um filme.
Aquilo é um delírio do Dario Argento quando ele tava chegando na idade sênior dele. Mas, assim, dá pra você assistir. Isso é legal, entendeu? Porque os caras, eles pegaram uma coisa... Eu não sei se ele já tinha planejado fazer os três filmes, né? Acho que sim, porque ele menciona as três irmãs várias vezes durante os filmes, né? Mas ele não se baseou no fato de que era uma coisa do mesmo universo. E sim, ele fez filmes legais dentro dele. O primeiro e o segundo, filmes bons contando uma história. E no terceiro filme,
É legal, assim, vamos dizer, a mitologia por trás deles e mostrar todas as mães diferentes, com poderes diferentes, de formas diferentes de atacar, porque o primeiro filme são as bruxas lá dentro daquele lugar onde o pessoal é ensinado balé. No segundo, é tipo num prédio aleatório lá que começa a acontecer as coisas e nosso protagonista vai lá tentar resolver a parada. E no terceiro, é simplesmente a cidade inteira que tá sendo possuída, meio que comandada pela Mãe da Lágrima. E é simplesmente sensacional isso, a ideia de serem mães diferentes e toda essa parte delas serem bruxas, ter todo esse passado fodido, é muito foda, mas infelizmente não conseguiu manter por tanto tempo assim, até porque mesmo o primeiro filme é o mais conhecido, o segundo é pouquíssimo conhecido, até mesmo pelo que eu ouço das pessoas, e no terceiro, cara, você tem que procurar no submundo pra achar pra assistir essa merda.
E o terceiro filme, você vê até a diferença do tempo que foi lançado, né? Do Suspiria pra Mansão do Inferno foram 4 anos, né? 77 e 81. O terceiro filme, você vê assim que até o próprio Dario Argento, ele parece que ele tentou entrar na nova era. É a culpa dos anos 2000, cara. Os caras conseguiram estragar o filme do Dario Argento. Tudo bem que o último filme que ele lançou é aquele Black Glasses, o pessoal não tá falando muito bem. Só que, cara, você vê assim claramente que ele não tava apto a fazer um filme dos anos 2000, ou simplesmente o Dario Argento realmente tava com algum problema mental quando ele escreveu e dirigiu isso aqui.
É, cara, ele tava muito belutete, porque mesmo assim, como ele tinha comentado, a diferença de idade entre eles, e também a mesma a direção mudou muito, porque, cara, o primeiro tempo era aquelas cores magníficas mostrando aquelas coisas mais ilusórias, e no terceiro, cara, parece que ela foi morta, entendeu? Eles simplesmente pegaram uma história de merda, juntaram tudo, tiraram toda essa parte legal que a gente gostava bastante, tipo, do primeiro filme, que tinha aquelas luzes monocromáticas, fodidas, numas cenas. No segundo, ainda é um filme um pouco inferior ao primeiro, do Suspiria, mas ele continua usando esses tipos de iluminação. E no terceiro, ele virou mais um filme genérico daquela mesma época. E o Dario Argento também tava maluco, porque ele fez uma história de merda.
Cara, foi um negócio muito doido, assim, porque, teoricamente, faz sentido, já que cada mãe tem um poder diferente. Por isso que a Mãe das Lágrimas, ela é mais poderosa. E isso que faz o caos total na cidade. Só que, cara, é tão mal explicado, tem umas pontas soltas dentro do filme e realmente, assim, acho que a coisa que mais incomoda a gente é que você tem coisas que não tinha nos dois primeiros filmes, sabe? E aí parece que realmente ele tentou se adaptar à época que ele tava fazendo o filme, ou se simplesmente ele não tinha pressão do estúdio e isso era o que ele queria fazer desde sempre, mas não podia. E nesse filme os caras falaram: ah, Dario Argento, a gente confia em você, você já fez dois filmes bons, então vai lá e termina a história. E aí ele falou assim: mas eu posso fazer o que eu quero? E os caras falaram sim. Aí ele falou: beleza, então vocês vão se arrepender por isso.
Apenas me dê a chave do manicômio que eu vou lá pra minha casa escrever meu roteiro.
Mas eu acho muito legal, mas eu acho muito importante essa trilogia, mesmo que ela acaba não tendo uma conclusão muito boa, por esse negócio de que você vê que é possível sim contar uma história se você conectar ela, mas sem forçar a pessoa a assistir e também sem forçar pontas, assim, aleatórias pré-existentes, né? Porque realmente eles mencionam o que aconteceu lá no primeiro e no segundo filme na sequência, mencionam, só que você não precisa assistir pra saber o que aconteceu. Então, se você não tiver com vontade de assistir o Suspiria, você assiste só a Mansão do Inferno. Se você não tiver com vontade de assistir a Mansão do Inferno, você assiste só a Suspiria. E é isso. Você não assiste a Mãe das Lágrimas.
E já falando sobre outro universo compartilhado, que nem acontece com Suspiria, acontece também com Cloverfield, que nem é um universo compartilhado, e sim multiversos conectados, que a gente até tava em dúvida, assim, se ia trazer pra cá, porque a conexão entre eles é apenas que monstros vão lá e invadem a cidade, e também o nome. No primeiro filme, mostra um monstro enorme invadindo a cidade. No segundo, mostra também, tipo, alguns alienígenas de forma bem diferente do primeiro. E no terceiro ele mostra realmente a causa desses dois universos paralelos aí, do porquê tava acontecendo isso com eles. Então eu consideraria uma trilogia mais por conta disso mesmo, que eles são conectados entre eles. Mas não é tão explicado assim, né?
É uma outra trilogia que você pode assistir cada filme individualmente sem esperar nada e sem tentar descobrir que é uma trilogia, cara. Eu, pessoalmente, o Léo, por exemplo, assistiu o Cloverfield Rua 10 primeiro. Eu assisti o Monstro primeiro porque o Léo que recomendou pra eu assistir a trilogia. E, incrivelmente, o Cloverfield Rua 10 é o melhor também, né? Então é muito doido. Mas esses três filmes são legais, cara. É que o problema do paradoxo é que eles ficaram com esse negócio de a gente precisa manter, assim, o nível do Cloverfield e eles não chutaram o balde, cara. Porque eu queria realmente ver o paradoxo acontecendo. E aí que a gente vê pessoas numa espaçonave dramáticas.
É, não funciona muito bem não, cara. Tem algumas briguinhas, algumas intrigas ali que não levam a muito lugar. O brasileiro, na verdade, não é brasileiro. Eu fiquei puto sabendo disso. E é isso aí, cara. Cloverfield Paradox, ele tenta explicar. Ele faz algo bem vago ali que vai deixar a gente mesmo interpretar. Porque ele me explica que a explosão lá, a tentativa deles fazerem o bagulho vai criar um multiverso e vão entrar bichos pra matar nesses outros universos. Porque, tudo bem, eles explicam que entraram bichos pra matar o pessoal da terra deles. Mas eles explicam das outras duas terras, porque eles são diferentes e quais são as alternativas, todas essas paradas. Então, ele deixa a entender, mas bem assim, debaixo do tapete.
Era esse motivo que eu tava pensando, será que era uma trilogia? Porque são três filmes da mesma franquia, com o mesmo nome, mas você vê que até o tipo de filme é diferente, né? Porque o primeiro filme é um found footage, mas assim, você vê o que tá acontecendo e fica desesperado mesmo. O segundo filme é uma coisa, um terror psicológico absurdo e claustrofóbico muito bom. Acho que um dos melhores filmes, inclusive, que eu já vi na minha vida. E o terceiro filme, ele só, tipo, tentaram ir mais pro lado sci-fi da coisa, sabe? Que eu acho interessante. Só que em vez de ir pro lado sci-fi, eles ficaram fazendo drama. Mas o Cloverfield facilmente daria pra explicar várias coisas. Inclusive, eu vi um vídeo no YouTube uma vez de filmes que poderiam ser do universo do Cloverfield, né? E não só aquele de zumbi lá, o Operação Overlook, se não me engano o nome. Era pra ser Operação Cloverfield e no final mudou. Mas, tipo, até, por exemplo, Lugar Silencioso. O pessoal brinca que podia fazer parte do universo Cloverfield. Então, eu acho que é uma coisa legal. O Cloverfield pode ser o próximo Invocaverso.
Não, facilmente, assim, mesmo não tendo uma explicação muito da boa, se você fazer qualquer monstro ali que vai atacar o pessoal de formas diferentes, você coloca Cloverfield que, ah, primeiro, vai vender bastante porque o nome é conhecido, e segundo, que você fala assim, olha, tem uma conexão do Cloverfield Paradox aí, ó.
É, o Cloverfield Paradox é um ultimato, né? Porque qualquer coisa que acontece, você fala, os caras fizeram, nesse universo também aconteceu isso, os caras foram lá fazer a energia infinita e abriram um portal e fuderam a gente. Os caras simplesmente explicaram, qualquer pessoa pode fazer o que quiser agora, fudeu, né? Se o Cloverfield virar domínio público, lascou.
Aí vai virar, é que nem MTV, velho. Vai começar a ter os bichos da Engine lá aparecendo pra matar os bichos.
E falando de uma história que pode ser explicada por um grande motivo, no caso do Cloverfield, deu ruim a experiência, a gente tem a trilogia que já agora virou uma franquia, inclusive, que vai ter um próximo filme daqui a pouco, que a gente tá muito ansioso pra ele, que é o Evil Dead. Falando só da trilogia original, é incrível. Falando da franquia no geral, é melhor ainda. Então, cara, Evil Dead é impressionante. Acho que a única coisa que eu já tenho que reclamar, porque a única coisa que eu vou falar mal dessa franquia é o fato de que eles tiveram que repetir o primeiro filme no segundo e no terceiro, mudando as coisas, atores e coisas que aconteceram, a continuidade ficou meio caótica, mas cara, Evil Dead é incrível.
Evil Dead é facilmente uma das maiores franquias de todos os tempos, principalmente uma trilogia, né? Porque tem o primeiro filme que ele é bastante terror, até tipo, meio um terror trash, se a gente pode dizer. O segundo, ele mistura até um pouquinho do terror, mas ele vai muito mais pra comédia. E no terceiro é uma palhaçada geral, né? Porque como acontece lá no Cloverfield, no terceiro tem viagem no tempo e coisas que aconteceram lá na antiguidade. E tem o Ash com uma motosserra na mão no meio dos imperiais.
E o Evil Dead acho que é um bom exemplo de os caras não tinham planejado fazer uma trilogia, uma franquia, eles conseguiram fazer. Que até na própria série lá, o Ash vs Evil Dead, os caras conseguem explicar a mitologia que existe, que o Ash é o escolhido, né? E essas coisas, o Ash ele não tem como fugir disso. E é muito interessante isso, porque no primeiro filme você fala, caralho, eles são muito estúpidos, porque uma merda que eles estavam fazendo de ligar aquela fita e chamar o espírito e não ouvir a menina que tava falando que tava dando ruim, né? Só que aí você descobre que o Ash é o escolhido, que era o destino dele acontecer isso, e você só fala, mano, coitado.
É basicamente isso, porque, cara, ele é um coitado, Ash. E é simplesmente isso. Ele vai lá, simplesmente, é o escolhido, acontece no primeiro filme lá, que todos os amigos dele morrem, e inclusive, até, que é engraçado, quando eu fui assistir recentemente de novo o primeiro, você olha pra ele, você não vê que ele seria o Ash, você não acha que ele seria o protagonista, porque é focado em muitas mais outras pessoas ali do grupo, e no final dele, você começa a ver que o Ash tem uma personalidade legal. Aí, no segundo, ele simplesmente muda, ele vira um cara totalmente tipo, badass, fudido, que começa a matar as pessoas, coloca a motosserra na mão, e aí, no terceiro, cara, ele é literalmente literalmente o cara mais foda de todos os tempos, sendo que passou pouquíssimo tempo entre eles, tá ligado?
É, realmente o desenvolvimento do Ash é uma coisa muito doida. No primeiro filme não tem muito espaço, porque tinha muita gente. Principalmente no segundo filme, o Ash ele fica muito tempo do filme sozinho. Então ele realmente tem que entregar as coisas. E a gente começa a gostar muito dele. E no terceiro filme, quando ele descobre que ele é o escolhido, ele volta no tempo, mete o louco daquela personalidade absurda dele, velho. Ele é um dos maiores protagonistas de terror e talvez de qualquer tipo de filme, velho.
Não, ele é simplesmente sensacional, porque eu lembro que eu tava assistindo, até mesmo antes de ontem, eu tava assistindo de novo com a Amanda o segundo filme. O começo do filme, você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Porque, obviamente, o filme, ele por ter baixa qualidade, assim, pouco dinheiro pra fazer, assim, mesmo as produções, ele vai lá e começa a fazer coisas com stop motion naquela época, que era sensacional. Mas, cara, olhando hoje em dia é tosco, sabe? E você não sabendo que vai mudar de gênero do primeiro filme pro segundo, você fica perdidinho, cara. É a mesma coisa que aconteceu no Massacre da Serra Elétrica, que no primeiro filme é terror e no segundo é comédia junto com terror. Então você fica perdido e passando pro segundo filme você fala, meu Deus do céu, que merda. Aí vai finalizando o filme, você fala, meu Deus, que épico. Aí no terceiro já abraça o mais absurdo possível dele voltar no tempo.
Porque o Sam Raimi, ele olhou pro Bruce Campbell e falou, Bruce, e se? E o Bruce falou, sim, Sam, é isso mesmo. E aí eles fizeram uma trilogia incrível.
Os dois juntos é alguma coisa impecável, que ele depois volta lá nos filmes do Homem-Aranha também pra aparecer. Ele até ia ser um novo vilão do Homem-Aranha 4. Então, cara, é uma dupla sensacional. E o Bruce Campbell foi um dos responsáveis por fazer a carreira do Sam Raimi decolar.
Uma dupla incrível, né? Os caras, eles não tinham como dar errado, porque é um puta diretor e um ator bom que faz o que pedir pra ele. Não tinha erro, velho.
A gente podia ficar mamando a bola do Evil Dead aqui por muito tempo, porque realmente é uma das melhores trilogias, junto com Pânico, juntando, tipo, todos os filmes, assim, da franquia no geral, que inclusive nunca erraram, tipo, Evil Dead junto com o remake, que agora vai lançar um novo filme. Cara, são filmes sensacionais e que ele guarda no coração, assim, porque a gente sente saudades de franquias que conseguem manter o nível ou até mesmo melhorar ao longo do tempo. Mas, tipo, geralmente você vê, assim, que eles vão meio que piorando. O Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, são aquelas franquias lá que começam muito bem, até conseguem render, assim, um segundo, terceiro filme legal, e eles vão decaindo de uma forma tão absurda que você fala, meu Deus do céu, por que os caras estão lançando isso a não ser pelo hype? E nesse aqui, praticamente, é, mano, a gente tem uma ideia, a gente tá fechado, e também tem um diretor e um roteirista muito bom. E eles conseguiram render absurdos, além de dar na mão das pessoas certas, né, cara?
Eu concordo muito que qualquer coisa colocada na mão das pessoas certas acaba, né, lucrando e sendo bom, mas eu acho que muito também é mais a coisa de criadores terem controle, por exemplo, o diretor, o roteirista realmente não ter um estúdio pressionando, e as pessoas se dedicarem, né? O Evil Dead, por exemplo, é uma coisa que, mano, você vê claramente que se não fosse o Bruce Campbell ali, não ia dar certo. Dá muito certo, porque ele soube fazer o Ash. Eu acho, às vezes, até que o Ash, na verdade, interpreta o Bruce Campbell. E, cara, no Pânico, né, que nem você falou também, é um outro tipo de franquia que você vê também que é muita dedicação das pessoas, porque você vê, por exemplo, o segundo e o terceiro filme, que são um pouquinho menos bom do que o primeiro, eles ainda são bons e muito pela direção, pelo roteiro e também pela dedicação. Até o terceiro, que não é tão, assim, legal e o pessoal não gosta tanto, ainda é um bom filme porque tem bons atores e o pessoal realmente amava aquilo. E eu acho que realmente caiu na mão das pessoas certas, só que aí a gente tem exemplos, né? Por exemplo, Halloween de 2018, o Kills You Ends, que era pra ser um filme, caiu na mão da pessoa certa, foi legal, e aí o estúdio falou vamos lucrar.
Eu acho que o Halloween, assim, a trilogia que foi lançada, foi uma das maiores decepções, assim, do cinema, na minha opinião, porque quando foi anunciado que seriam 3 filmes, eu já fiquei com hypado, porque eu imaginei que eles teriam uma história pra contar nos 3 filmes. E aí quando mostra que no 2018 já tinha uma história totalmente absurda e foda, que nem acontece lá no primeiro filme da franquia inteira, o Kills, ele veio, assim, tipo, pra falar, caralho, o nível do terceiro filme vai vir um negócio absurdo, porque no Kills, simplesmente, eles vão lá, retornam todos os personagens da franquia inteira pra matar eles de novo. Eu achei sensacional. Eu gosto até do Halloween Kills. Mas, cara, o Ends, ele simplesmente fala assim, puta, é, faltou o final, né? A gente não planejou muito bem. E fizeram essa bosta, cara. Isso me decepcionou e meio que mancha essa trilogia no geral pra mim.
Eu acho, na verdade, que eles não pensaram em fazer uma trilogia. Talvez eles consideraram pensar em falar, mano, a gente quer continuar a franquia, mas precisa dar muito bom o primeiro filme. Então já começa a pensar possivelmente em uma trilogia. Só que aí os caras falaram, mano, não vamos fazer isso, vamos fazer um filme. O Halloween de 2018 pode acabar, né, ali a história, o Michael pode ter morrido ou parar de matar as pessoas, ele pode ter morrido ou ele pode ter ficado muito, muito machucado, que os caras deram a luz verde pra trilogia. Chegou no Halloween que os caras falaram, tá, agora a gente vai fazer o famoso sequência de filme de slasher, ou seja, vai ficar muito maior, e o nome do filme, Halloween Kills, ou seja, ele vai matar todo mundo. E aí, no terceiro filme, que era pra ser o embate final, os caras olharam e falaram, cara, vamos fazer uma história nova.
Os caras perderam a linha total, né? Se fosse inverso, ainda ia odiar o Ends, né? A história do Ends em si. Mas eles conseguiram piorar de níveis absurdos, assim, porque o Kills, ele elevou o hype, né? Ele falou assim, o Michael, ele não vai morrer, não tem jeito de matar ele. Aí no terceiro filme, o maluco aparece como um velho brocha.
Não, e é uma coisa muito doida, porque assim, dentro da própria continuidade, não faz o menor sentido, porque a gente tem que lembrar, né, que essa trilogia, ela liga com o primeiro filme. Então, teoricamente, ela é um quarteto, né? Só que é uma trilogia de história que acontece, basicamente, no mesmo dia, né? Dentro do filme, é uma coisa muito bizarra. Porque a Laurie Strode, né, não faz sentido. Porque ela ficou 40 anos com medo do Michael Myers. Porque como apagou todos os outros filmes, inclusive na maioria das continuidades da franquia Halloween, a Laurie Strode tá morta, ou ela é uma adolescente ainda e não sabe o que tá acontecendo, ela não deveria ter medo. O Michael matou, tipo, 3 pessoas, tá ligado? Só que, obviamente, ela ficou traumatizada porque foi com ela. Só que ela acabou com a vida dela, com a vida da filha, com a vida da neta, por nada. E aí, no Halloween Ends, que depois que o Michael Pratt fez uma chacina e quase destruiu a cidade inteira, ela simplesmente supera.
Ela teve tanto tempo pra ir pra terapia e simplesmente ela decide fazer isso depois do Michael matar a filha dela.
Não, é impressionante, cara. Quando é pra ela realmente tá maluca da cabeça de querer matar o Michael de qualquer jeito, ela não quer.
É, e tem outras franquias, assim, que a gente vê que deveriam ter acabado antes, cara. Porque Halloween já tinha tido aquela outra trilogia lá, que é o 4, 5 e 6, que eles tentaram empurrar pra gente, a sobrinha da Laurie Strode, que ela seria a nova assassina, ele, o Michael, chorar, tirar a máscara pra conversar com ela, que é um absurdo total. E aí, simplesmente, franquias que deveriam ter terminado antes, eles renderam filmes merdas que nem esses daqui. Tipo, uma outra franquia aí que eu até puxaria, assim, é Jogos Mortais, porque o primeiro, o segundo e o terceiro, eles fecham uma história ali. Depois da morte do John Kramer, acabou. Não deveria ter mais Jogos Mortais. Só que, obviamente, eles vão ainda lançar o 4, o 5, o 6, o 7, foda-se, só pra contar a história de trás do John Kramer, pessoas que colaborariam com ele, que seriam os primeiros aprendizes que ainda continuariam os jogos depois da morte dele, que não faz o menor sentido, velho. Porra, mano, termina o filme mostrando que ele morreu.
É, eu puxaria também uma atividade paranormal nisso aí, pelo simples fato de que os caras sabiam de que eles precisavam manter aquela história, porque não daria certo se não tivesse aquela história, e os caras continuaram fazendo, eles foram abraçando a coisa original, e eles esqueceram de pensar em qualidade do que veio a seguir. O John Kramer, ele tá em praticamente todos os filmes de Jogos Mortais, e eles, em vez de pensarem, assim, o Jigsaw, que é o melhor, assim, pra mim, depois, né, dos originais, ele tem o negócio do legado do John Kramer, mas é um drama, é um mistério interessante, sabe? E até as próprias mortes são legais, o jogo e tal, né? E a investigação policial é uma das menos insuportáveis da franquia. E na Atividade Paranormal aconteceu a mesma coisa. Teve a história do primeiro, quiseram linkar uma história, fizeram o segundo filme. Incrivelmente, é praticamente o primeiro filme, o 2.0, né? E aí, no terceiro filme, eles voltaram no tempo, explicaram a história e, cara, é muito legal o terceiro filme. Só que ali, ele já poderia ter fechado a história, porque a gente já viu o que aconteceu. Ela conseguiu, no segundo filme, pegar o sobrinho dela, que foi o primogênito, que era o que o demônio tava pedindo quando fez o pacto. Só que aí, os caras fizeram Atividade Paranormal 4, que é uma história de merda. Aí, eles fizeram Marcados pelo Mal. O filme, simplesmente, não havia necessidade nenhuma deles conectarem com a franquia, e eles conectam com uma personagem, e no final do filme que ele volta, ela aparece na casa dela. E no Dimensão Fantasma, eles fazem uma coisa completamente absurda, sabe? Já que você não quer fechar o negócio, quer continuar a franquia, mas vai pro outro caminho, sabe? Não fica preso às coisas. Você tem que ter liberdade, velho. Eu sei que o estúdio, obviamente, mano, o Jogos Mortais é o que ele é, por causa do John Kramer, por causa do Tobin Bell. O Atividade Paranormal é o Atividade Paranormal por causa da família que tá sendo caçada. Mas então, não faz mais filme.
É, e eles tentaram até agora se redimir lançando Atividade Paranormal Next of Kin pra tentar trazer toda essa parte dos filmes antológicos com histórias diferentes e um filme found footage. Eu acho sensacional, mas eu não sei se vai pra frente, porque eu acho que ninguém sabe que existe esse filme novo.
E o próprio Espiral também lá do Chris Rock, ele, coisa, o legado, né? É o que os Jogos Mortais fez dentro da sociedade. O que a gente tava mais feliz de que era não ia ser uma história bosta ligada com a história do Jigsaw, é um filme horrível.
Mais uma das que conseguiu se reerguer aí, incrivelmente, foi Predador, porque depois de eles terem lançado os 3 primeiros filmes e o último filme, né, o Predadores, ele ser um sucesso do caralho, eles lançaram o Predador e depois lançaram agora, por último, o Prey, que, cara, foi um alívio, assim, né, porque ele não precisava ficar focado só naquela época que tá acontecendo. Eles fizeram uma prequel e deu super certo, cara, mostrar aquele Predador lá com uma tecnologia mais limitada que o normal.
Eu acho que o Predador tem um problema levemente diferente, porque não vou nem considerar que eles fizeram um filme originalmente, e aí os caras queriam lucrar em cima disso, mas acho que eles nunca conseguiram entender muito bem o que que era o Predador. Tipo, o que que fazia o Predador dar certo? Eu, pessoalmente, gosto do Predador, o Predadores e o Prey, a Caçada. Eu acho o Predador 2 um filme meio mediano pra ok. E o Predador, eu, pessoalmente, não gosto porque eu acho o filme muito zelelé da cabeça. Mas, tipo, eu não acho um filme mal feito. Eu só acho que, cara, todos os negócios do autismo lá são superpoderes, essas coisas me incomodam. Só que, cara, o interessante do Predador, ele é um negócio que você meio que pode fazer o que você quiser. O que é o Predador? É uma espécie que vem caçar no planeta. No caso do Predadores, leva as pessoas pra caçar. Leva as pessoas pra caçar. Isso que eu acho muito interessante. Mas eu acho que o Prey, a Caçada, ele é muito intimista, sabe? Eu acho que isso que é o Predador. Porque é realmente você vendo o próprio Predador no filme, ele vai aprendendo o padrão. Que o coelho mata pássaro e, sei lá, o tigre mata o coelho. Ele vai vendo o que é ser um Predador. Não sei se pode dizer que existe uma trilogia, porque cada filme é uma coisa diferente. A única coisa que mantém do filme é a existência do Predador, né? E também que no Predador, se não me engano, eles comentam sobre os outros filmes. Mas, cara, eu acho que o Predador, ele meio que foge desse negócio de, ah, eles só queriam lucrar. Eu acho que o problema mesmo é que eles nunca entenderam o que dava certo.
Prey, ele veio assim pra salvar um pouco mesmo a franquia. Não sei se ainda tem alguma escapatória pra franquia, porque ela já foi apresentada em muitos cenários diferentes, inclusive até no Alien vs Predador, que foi diferente. Eu acho uma franquia muito legal, mas eu acho que a trilogia original, assim, que tem o primeiro filme que é muito foda, o segundo que é mediano e o terceiro que é sensacional, eles poderiam ter terminado ali também. Tudo bem que é o quarto que o Predador, que eu acabo gostando bastante mais por conta de ser uma farofeira de ação absurda, mas o Prey, cara, é um filme que conseguiu até reviver um pouco. É a mesma coisa que aconteceu lá com a Atividade Paranormal.
Pois é, a diferença é que o Predador nunca teve uma história pra contar. Eu admito que o meu maior problema é, além, né, dos caras quererem lucrar em cima, é muitos deles parece não entender o que dá certo, o que faz o filme ser o filme, né? Por exemplo, o próprio Invocação do Mal. É em relação dos Warren, é o negócio, né, os jumpscare, que na época não tava tão saturado assim, e a direção do James Wan, essas coisas. E aí depois eles foram emulando isso. Então, tipo, parece que eles entenderam que dava certo, mas eles não entenderam o porquê que dava certo. E o Predador é a mesma coisa. Parece que eles sabiam que o pessoal gostava da entidade o Predador, mas eles nunca entenderam muito bem o que fazia o Predador ser o Predador. Eu acho que eles conseguiram entender no primeiro filme, no terceiro e no quinto. E no Alien vs Predador também eu acho legal. É que o Alien vs Predador, como tem que dividir o tempo de tela entre ser humano, o Alien e o Predador, ficou meio caótico, né? Mas eu gosto do primeiro. O segundo já é muito escuro.
E pra finalizar essa lista de trilogias que não são trilogias, cara, eu acho que Premonição é um bagulho absurdo, assim. Porque depois do terceiro filme, eu não vejo muito motivo pra ter uma continuação, porque o quarto é horroroso e o quinto é legal. O propósito dele existir também é meio negativo, né?
Eu acho que o Premonição é uma coisa muito diferente, porque se você pensar bem, a trilogia mesmo é o quinto, o primeiro e o segundo, nessa ordem, né? Porque o terceiro e o quarto são filmes meio desconectados, como se fosse um filme antológico, né? Aquela coisa que a morte realmente vai buscar as pessoas. Tem menções e coisas aqui e ali, mas é muito legal realmente porque o quinto filme, ele é uma prequel, o primeiro filme é o original, e o segundo filme, as pessoas que vão morrer no segundo filme deveriam ter morrido no primeiro filme, mas não morreram porque o Alex teve a premonição e salvou as pessoas, e aí virou uma bola de neve. Eu acho essa ideia legal. Esse tipo de conexão é bacana, sabe? Se todos os filmes fossem assim, né? De que a morte vai buscar todo mundo, porque fica meio infinito. Aí você explica o que é a vida. Tipo, todos os acidentes podem ser explicados assim, né? Que foi alguém que fugiu e tinha que morrer, e aí causou outras pessoas morrerem, que causou outras pessoas a fugirem. Eu gosto do Premonição 1, eu gosto do... um pouquinho menos do segundo, na verdade bem menos do segundo. O 3, eu tenho que manter o meme que eu não gosto muito, e na verdade não é que eu não gosto, é que eu não acho que é o melhor como eu acho. O quarto é um lixo completo, e o quinto é um filme bom, cara, e tô ansioso pro sexto filme.
É o que eu falei, cara, o Premonição 3, ele é perfeito, ele encerra ali tudo que a franquia deveria apresentar. Tô ansioso sim pro sexto, porque sei lá, é uma história diferente e que talvez a gente não tá vendo há tanto tempo assim uma história de Premonição, e mesmo a gente gostando e desgostando de outros filmes da franquia, ainda a gente vai ficar com aquele hype absurdo, porque, cara, a história da morte, assim, se a gente pode dizer, dos filmes, ela parece que nunca termina e funciona de jeito absurdo. Eu tô muito ansioso pra esse filme, já tá sendo anunciado faz muito tempo, já passou pela mão de muitas pessoas diferentes, e agora, pelo menos, tá parecendo que vai sair do papel. A gente não sabe nada de roteiro, essas coisas, mas espero também que eles saiam com uma qualidade aceitável, pelo menos.
Cara, eu acho que um grande problema que Premonição enfrentou, que também pode ser dito pelo próprio Jogos Mortais, tudo bem que Jogos Mortais teve a questão de não saber largar o Jigsaw, né, o John Kramer, ou acabar, simplesmente, por favor, chega. O Premonição, ele foi uma coisa de muitos filmes em sequência. E aí, cara, se você todo ano vê um filme de pessoas que sofrem um acidente, aí alguém tem uma premonição que acaba salvando algumas pessoas, depois a morte vai atrás, no terceiro ano seguido você não quer ver ver mais, entendeu? Eu acho que isso também é um problema de franquias e principalmente de trilogias, ainda mais essas que não são planejadas, né? Porque, por exemplo, o Rua do Medo mostrou que é possível fazer uma trilogia de uma vez só que foi porque eles planejaram e realmente se basearam nesse planejamento. Geralmente, as franquias não têm um planejamento, então os caras só vão fazendo filme, e aí os filmes vão ficando cada vez com menos orçamento, sendo lançados cada vez mais rápidos, e a uma hora acaba ficando maçante. O Premonição, acho que foi uma das franquias que mais sofreu com isso, cara, porque é uma premissa que não tem muito o que fazer depois de um primeiro filme. O segundo filme, eles ainda tentaram linkar, que eu acho legal, só que também não vai a lugar nenhum o filme, porque eles não descobrem o jeito de fugir da morte. E aí vai infinitamente, eles só vão, é a mesma coisa, tem um acidente, não sei o que, tipo, fica maçante, sabe? Eu acho que eles podiam ter espaçado mais, por isso que eu tô ansioso pro sexto filme, que vai entregar pra uma nova geração, e também porque faz tempo, eu tô com saudade de ver uma Premonição.
O primeiro filme ele entregou de um jeito espetacular, o segundo ele tentou inverter a lista da ordem, que pra mim não faz o menor sentido, eles dão uma desculpa esfarrapada lá, porque sim, porque eles já queriam mudar, eles não queriam fazer mais o mesmo, e no terceiro eles seguiram essa mesma ordem, só que com a questão das fotos lá, que pode parecer tosco pra mim, quando eu vi pela primeira vez eu achei estranho, mas eu acho melhor até mesmo que o quarto e o segundo, porque o segundo ela tem algumas visões muito estranhas, no quarto tem um objeto 3D girando na tela, as fotos eu acho que são as mais compreensíveis, assim.
Eu gosto da franquia Premonição no geral, eu só acho que o quarto filme, o maior problema dele é o 3D, e também porque ele é o primeiro filme que já tava mais assim, na pós-torture porn, e parece que eles foram mais pra esse lado, sabe, também. Personagens simplesmente insuportáveis, não tem nem o protagonista do quarto filme é inútil. O legal dos Premonições é que o protagonista, ele realmente é ativo pra tentar parar a morte. O do quarto filme, ele simplesmente sempre chega atrasado, e quando ele não chega atrasado, é uma coisa absurda, porque começa a ter premonição dentro de premonição, e no final ainda morre. Puta que pariu.
Nesse aí o cara falhou. Legal, velho, porque o quarto filme é deplorável. Eu lembro até que na época que eu tinha assistido, eu tinha gostado minimamente, mas ele me deu algum trauma, assim, quando ele tinha sido lançado por conta de escadas rolantes.
Cara, eu, sinceramente, uma vez, meu cadarço prendeu na escada rolante e eu tive flashbacks de guerra. E agora, pra terminar, as nossas trilogias que são conectadas, mesmo que agora a gente vai ter um grande problema, porque a gente vai mudar um pouquinho, já que a gente tava falando de filmes em seguida. E agora, a franquia Hack, né, que já conta aí com seu 4 filme e 2 remakes dos Estados Unidos horríveis, a gente tem um problema. Porque o Hack, na verdade, o terceiro filme, que seria, né, teoricamente, a trilogia, faz parte do universo, ele menciona o universo, mas ele é uma história completamente diferente, inclusive chegando a sair do found footage, que é a grande marca da franquia. Então, teoricamente, a trilogia Hack é o 1, 2 e o 4. Queria perguntar, Léo, já que a gente tá encerrando, o que, que você acha disso? Você acha que faz sentido? Esse filme conecta com esse, tipo, que nem a gente acabou de falar do Premonição, que é o 5, o 1 e o 2 são conectados, os outros não.
Cara, eu acho que o terceiro e o quarto eles são desconexos, assim, teoricamente, mas eu gosto bastante do terceiro, porque além dele manter toda essa história por trás do Hack, de serem zumbis possuídos, é sensacional, e eu não vejo a necessidade deles trazerem Angela Vidal novamente pra um terceiro filme, que pelo amor de Deus, já no segundo filme já é um absurdo ela aparecer, mas ela vai lá, aparece, sobrevive, aparece lá no quarto de novo, tudo bem que ela é muito icônica, e toda vez que ela aparece ela meio que carrega o filme nas costas, mas no terceiro filme, cara, eles apresentam uma história totalmente diferente, e que a gente gostaria de ver, né, porque a gente sabe que aquela infecção não parou somente naquele prédio lá do primeiro e do segundo filme, e ele foi se espalhando pra outros lugares, porque além de contar lá no começo do filme que toda a infecção começou lá no veterinário, agora a gente vê a história pela parte do veterinário, e também toda a parte da militarização, tentando cercar o pessoal naquele casamento, e também é uma história que mistura bastante a comédia. E vocês sabem que eu sou fã disso.
Eu acho que o que eu mais gosto do Hack 3 é que ele é um bom exemplo de um filme que ele é de uma franquia, ou seja, é pré-estabelecido. Ele existe naquela franquia sendo um bom filme único da franquia. A gente deu exemplos nesse podcast de outros filmes assim, mas eu acho que o Hack 3 é um destaque, porque não só ele é um filme bom sozinho na franquia e na trilogia, né? No caso, que era a trilogia, mas deixou de ser depois do quarto filme, mas ele também é um filme completamente diferente, porque ele sai do found footage. Ele vai muito mais pra parte da comédia, pra parte da ação, porque no primeiro e no segundo filme é muito mais a claustrofobia de estar no prédio, o terror mesmo, e no segundo filme vai mais pra ação, mas ao mesmo tempo a gente não tem aquela conexão com os personagens, e no terceiro filme ele muda, reinventa a franquia, que foi uma coisa muito inteligente do Paco, porque ele viu que, cara, não tinha como ele manter aquela mesma premissa de estar no prédio, ou da Angela Vidal, não sei o quê. Ele falou assim, cara, eu vou pegar a estrutura do Hack e vou fazer um filme que eu quero, entendeu? Eu acho que ele tava na época pensando em casar com a esposa, ou com a namorada, não sei, sei, ou com o namorado, e aí ele falou assim, o que aconteceria se o vírus chegasse no casamento?
Gerou um filme sensacional, a gente até tinha feito um vídeo lá no YouTube mostrando um pouco dos motivos que a gente gosta e talvez até não gosta, tipo, tudo que existe nesse filme aqui, mas ele é maravilhoso, cara, é sensacional, e foi uma tentativa de reerguer essa franquia. Tudo bem que o quarto, ele é um filme menor, assim, vamos dizer, de qualidade comparado ao terceiro, mas ele continua sendo um filme bem divertido de assistir, mais por conta da Angela Vidal mesmo, que eu tinha comentado. E também porque ele meio que finaliza a história do Hack, não tão bem assim, porque ainda tem uma possível continuação, ele deixa um ganchinho, mas eu acho que ele finaliza bem.
Gosto, cara, eu acho que o Hack é uma das franquias que não errou também, talvez, assim, o segundo filme que a gente não gosta tanto, ainda mais porque no meio do filme tem um flashback pro começo dele que muda de quem a gente tá assistindo a história, e realmente quando aparece os adolescentes é muito chato, e é praticamente uma repeteco do primeiro filme, mas eu acho que é um filme legal também, cara, eu acho que se você não assistir em sequência o 1 e o 2, talvez não deixe tanta fadiga, porque eu acho que como a gente tá acostumado, né, a falar dos dois, e aí quando você assiste e comenta em seguida, é igual você assistir os três Evil Dead originais, entendeu? Você vai ficar maluco, que você vai ver o primeiro filme 3 vezes, só que ao mesmo tempo completamente diferente, e você vai ficar doido da cabeça, basicamente. E o Hack 1 e 2 é isso, mas eu acho que a franquia Hack também não errou.
Ela é uma das mais imunes, né, junto com Pânico e também Evil Dead. A gente tem outras franquias, assim, pra gente comentar aqui, que são trilogias, mas os assuntos vão ficar um pouco repetitivos e talvez a gente já tenha até comentado em outros podcasts aqui no canal. Então, se você tiver interesse, não esquece de seguir a gente lá no Letterboxd pra saber as trilogias que a gente já assistiu por completo, todos os filmes que a gente já viu, que é as nossas reviews, e também segue a gente lá no Instagram pra ver quais episódios de podcast a gente já lançou, além mesmo de seguir a gente aqui no Spotify ou em outra plataforma que você tá ouvindo a gente. E não menos importante também ter o nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória. Lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda, na sexta, ativa o sininho lá que a gente vai falar sobre alguns filmes que a gente comentou aqui nessa lista, ou até mesmo de outras trilogias que vai ser lançadas.
E lembrando também de você seguir o João, nosso vinheteiro e grande amigo, que está no final da descrição, em todas as plataformas que você estiver ouvindo, e se você estiver no Spotify, lá onde tem as letras das músicas, pode ou não ter uma pergunta disponível pra você. E obviamente, a gente sabe que tem outras franquias, até outras trilogias fechadinhas, que podem até sendo planejadas, então eu gostaria que vocês mandassem as recomendações de vocês, né, pra filmes, pra gente trazer aqui podcast, pro canal, essas coisas, e também manda lá direct que trilogias que você acha que a gente poderia fazer, talvez uma parte 2, ou talvez até fazer uma lista lá pro canal de trilogias que são fechadinhas, quem sabe não dá um vídeo legal, então manda pra gente, vamos interagir um pouquinho, né, galera, é sobre isso. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Podcast Sem Memória, eu fui o Luiz,
eu fui o Leonardo,
e até o próximo.